senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Coloco à consideração das senhoras e senhores deputados a ata 137 nos termos habituais. Se não houver sugestões de alteração, considera-se aprovada. Ponto número 2 é a apreciação e aprovação da nota de admissibilidade da petição 322/12 contra o encerramento dos talhos navais de Ana do Castelo. Senhoras e senhores deputados, tiveram a oportunidade de ver a nota de admissibilidade, conclui pela admissibilidade da petição e, portanto, penso que a podemos considerar aprovada. Consideramos aprovada a nota de admissibilidade?
Quem é que é o relator da petição? Quem é que fica com a petição?
Compete ao Partido Social Democrata conduzir a petição. Sr. Deputado Manico Café depois indica quem será. Ponto número 3. Contrapartidas. Tinha um pedido para adiar para hoje. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu julgo que estão reunidas as condições para nós votarmos o requerimento. O requerimento foi verbal, mas foi feito o requerimento. No sentido de ser ouvido o Diretor-Geral de Economia, não é?
Das atividades económicas.
Das atividades económicas. O Diretor-Geral das Atividades Económicas, que é quem tem a responsabilidade pela gestão do tema contrapartidas, para nos fazer o ponto de situação dos diferentes programas de contrapartidas militares. E depois o Sr. Presidente encetaria contactava a Direção-Geral das Atividades Económicas, o Sr. Diretor-Geral, para se agendar uma data conveniente para nós e para o Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Então, eu julgo que a proposta verbalmente formulada pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo há 15 dias atrás de ser ouvido o Diretor-Geral das Atividades Económicas sobre a questão das contrapartidas, visto que é nessa sede que o segundo se encontra hoje, merece o apoio unânime da Comissão, presumo. E, portanto, consideramos aprovado esse requerimento verbal e eu então entraria, os serviços da Comissão entrarão em contacto com o Sr. Diretor-Geral das Atividades Económicas para ver, em função da disponibilidade dele e da disponibilidade da agenda da Comissão, a melhor data para proceder a esta audição sobre contrapartidas. Outros assuntos. Queria informar as senhoras e senhores deputados que obtive na sexta-feira passada, oralmente primeiro e agora por escrito, uma resposta do Sr. Presidente da Atlantic Line e que é uma resposta afirmativa. E, portanto, o Sr. Presidente da Atlantic Line, o Dr. Carlos Reis, tenho aqui a carta, conforme conversa telefónica com Vossa Excelência, em resposta ao ofício tal, venho por este meio informar a minha disponibilidade para estar presente nesta audição. E eu tomei a liberdade de combinar com o Sr. Dr. Carlos Reis que a audição teria lugar no dia 29, ou seja, da manhã uma semana, visto que dia 28 não teremos trabalhos da Comissão porque há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, 27 e 28. E, portanto, agendei a reunião para quarta-feira, dia 29 de manhã. Mas, se me permitem, com toda a franqueza, eu gostava de ouvir a Comissão sobre a articulação entre esta e outras audições que eu tenho que marcar, nomeadamente com as antigas administrações dos estaleiros e, aparentemente, a decisão já, digamos, definitiva de que haverá potestativamente constituída uma comissão de inquérito aos estaleiros navais de Ana do Castelo, porque, com toda a franqueza, não me parece muito normal pedir a uma pessoa que venha cá no dia 29 e depois pedir para vir cá outra vez daqui a alguns dias falar sobre a mesma coisa, mas enfim, isso é a minha opinião. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Sr. Presidente, nós da nossa parte dispensamos todas as audições que estão marcadas e aquelas que estão por marcar, uma vez que de facto me parece que não faz sentido estar a repetir as audições que já estão aqui marcadas na Comissão de Defesa Nacional.
Incluindo a da manhã.
Incluindo a da manhã.
Sr. Presidente, sim, se, ou seja, isto é como aquela... Neste momento, oficialmente, essa comissão, esse pedido prestativo ainda não está terminado. Ainda estão a arredondar o texto. Vamos suspender, por enquanto, os agendamentos, neste caso concreto, da manhã, e, havendo essa comissão de inquérito, tem toda a razão o Sr. Presidente, não prosseguimos, obviamente, com essas audições. Mas eu não sei o que é que vai acontecer até sexta-feira, porque existem divergências entre o PCP e os deputados do PS que subscrevem essa constituição portativa da Comissão de Inquérito sobre o conteúdo da mesma. E, portanto, enquanto também não percebemos exatamente o resultado final dessa, enfim, do que irá de facto acontecer, não vamos já tomar a decisão definitiva de parar com as audiências. Vamos suspender por enquanto. Sim. Ok?
A minha intervenção também era nesse sentido. Se não vier a haver comissão de inquérito, mas enfim. Mas há um deputado desta Assembleia da República que disse que já reuniu as assinaturas, portanto suponho que a comissão de inquérito esteja formada. Mas pronto, quando estiver formalizado, tomaremos a decisão definitiva de cancelar a audiência.
Bom, Sr. Presidente, é só para concordar com aquilo que está aqui a ser dito, nós subscrevemos inteiramente o que está aqui a ser falado.
Deputado Jorge Machado, estávamos nós aqui a tratar do seguinte assunto. O Sr. Deputado Maria Naiveca, não sei se desejava intervir. Tem a palavra.
Eu acho que é ponderado fazer a suspensão. E não decliná-las, obviamente, até à decisão final, porque é a partir da decisão final que podemos ter outro quadro e, portanto, a suspensão é avisada.
O Sr. Deputado Jorge Machado, visto que é uma questão que diz diretamente respeito ao PCP, nós estávamos aqui a discutir a questão da articulação entre as audiências que já estavam marcadas sobre a questão dos estaleiros navais, nomeadamente amanhã a Comissão de Trabalhadores, no dia 29 eu já tinha agendado com o Presidente da Atlantic Line a vinda à Comissão, com, aparentemente, a Constituição que está mais ou menos estabelecida putestativamente, a Comissão de Inquérito, e, digamos, apurámos uma communis opinion no sentido de que estas audições que estão previstas, para não correr o risco de se repetir inutilmente as audições, seriam suspensas até haver uma decisão definitiva sobre a Comissão de Inquérito e sobre o seu objeto. E, em função disso, tomar-se-ia ou não a decisão de retomar essas audições, sendo que se a Comissão de Inquérito foi constituída e abranger as matérias que iam ser tratadas nestas audições, deixaríamos em definitiva estas audições sem efeito e elas processar-se-iam no âmbito da Comissão de Inquérito. Concorda?
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, e decorre daquilo que dissemos na semana passada nesta mesma reunião da Comissão, que seria ajuizado suspender o processo. As informações já eram positivas, agora confirmaram-se a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, sim, acho que o mais ajuizado será mesmo suspender. Como disse na semana passada, as comissões parlamentares de inquérito têm uma natureza substancialmente diferente destas audições, até para a produção de meios de prova, etc. etc. Portanto, nós entendemos que é o melhor mesmo suspender aquilo que são as audições para que não haja repetição, sendo que algumas que já foram realizadas muito provavelmente terão que se repetir e, portanto, escusamos estar a prolongar ou aumentar o problema.
Muito bem, então ficamos assim. Eu vou dar indicações no sentido de ser desmarcada a reunião com a Comissão de Trabalhadores para amanhã. Eu próprio falarei com o Dr. Carlos Reis, como fiz a semana passada, para lhe comunicar também esta situação. E ficaremos a aguardar, aparentemente já garantida a constituição da Comissão de Inquérito, para, em função disso, transformar esta suspensão numa, digamos, anulação ou numa desmarcação definitiva das audições, estas e as outras, que estava previsto que se fizesse. Muito bem. Uma outra questão que queria pôr à consideração das senhoras e senhores deputados. Em função da agenda do Sr. Ministro, como sabem, também está de alguma forma afetada pelo acidente que sofreu, só foi possível marcar a reunião com o Sr. Ministro para ele poder estar connosco sobre o tema do Conselho Europeu de Dezembro e sobre o exercício militar na Madeira, para o dia 4 de fevereiro, como vos disse na reunião passada. Sucede que a audição ordinária do Sr. Ministro estava prevista para 12 de fevereiro. E, portanto, eu julgo que ela, aliás, esteve prevista para março e nós é que pedimos para ela fazer antecipada para fevereiro porque havia uma decalagem, uma diferença temporal muito significativa entre a última que ocorreu em dezembro, se não me engano, e depois a seguinte, que seria em março. Acabámos por ter que, enfim, por decisão unânime da Comissão, antecipámos para 12 de fevereiro, mas agora só é possível ao Sr. Ministro marcar esta presença extraordinária no dia 4 de fevereiro. Eu julgo que seria avisado neste contexto, para não estar a amalgamar tudo numa mesma reunião, em reuniões próximas, pedir agora para fazer o inverso, ou seja, ver com o Sr. Ministro seria possível, mais no início do mês de março, fazer a audição ordinária, porque É verdade que as audições têm objetos distintos. Agora, fazer uma no dia 4 sobre estes dois assuntos e outra no dia 12 sobre a política geral do Ministério não me parece ter nenhum sentido. E, portanto, se tivesse o vosso acordo, eu falaria com o Sr. Ministro para tentarmos, logo no início do mês de março, é uma questão agora ter que ver com a agenda do Sr. Ministro, naturalmente. Mas, se me permitem, só para consultar aqui o calendário, eu estaria a ponderar qualquer coisa aí à volta de dia 4, 5 de março, 11, 12 de março, não mais do que isso. Aliás, se não me engano, inicialmente ela estava prevista dia 5. E, portanto, se não virem...
4 de março é Carnaval.
Então, 4 de março é Carnaval, talvez não convenha. Então, 11, 12, vamos ver na semana de 11, 12. Pode ser, senhores deputados? Congresso da minha agremiação? Não, 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 não. É um bocadinho antes. Senhor deputado José Lalo, tinha pedido a palavra.
Com muito gosto, muito prazer e a sublinhar o regresso às boas temáticas da Comissão de Defesa. E eu queria perguntar se a Vossa Excelência já tem alguma informação ou se espera vir a tê-la a breve trecho, sobre a posição de Portugal no seio da reunião da União Europeia em relação à participação já anunciada de Portugal nas forças para a República Centro-Africana. Se a participação será em termos operacionais, em meios humanos, em o que for. Ainda não tem.
Sr. Deputado Jalel e restantes membros da Comissão, até agora não fui contactado por ninguém, seja pelo Sr. Ministro de Estrangeiros ou pelo Sr. Ministro da Defesa, sobre este tema. Não tenho nenhuma informação, além daquilo que leio nos jornais. Absolutamente nenhuma.
Agora, portanto, essa vinda do Sr. Ministro será no âmbito das ações da política de defesa nacional, não é? Será global, portanto, a vinda...
Não, a audição que estava marcada para 12 de fevereiro e que agora tentaremos adiar para mais ou menos um mês depois, será a audição ao abrigo do artigo 104 do Presidente.
Será global. E inclui também a parte europeia.
Não, a parte das conclusões do Conselho Europeu e as questões relacionadas com o exercício militar realizado na Madeira, essas serão no dia 4 de fevereiro.
Essas mantêm-se.
Mantêm-se, no dia 4 de fevereiro.
Ok.